Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. O ensino doméstico, ou domiciliar, é um termo que designa a opção por educar os filhos em casa, geralmente por pais ou tutores, por ocasião a enviá-los para uma escola pública, privada ou cooperativa. Antes da introdução da lei do ensino obrigatório e consequente criação do sistema público de ensino, a educação das crianças estava a cargo das famílias e comunidades. Atualmente, a situação reverteu-se e a educação em casa surge como uma alternativa às escolas públicas ou privadas. O ensino doméstico é uma tendência crescente na China, apesar de muitos especialistas alertaram para o fato de este ser um método que não é para todos. No programa de hoje, vamos visitar uma família que optou por esta forma de ensino aqui em Pequim, capital chinesa, para descobrir o que por trás da decisão dos pais ensinarem. Ouviremos também alguns especialistas e as suas opiniões acerca do assunto. Seguimos com a reportagem.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Zhang Qiaofeng é pai de um menino de 7 anos de idade. Ele é o único membro do corpo docente da escolinha Longxuetang, ou Academia Long, localizada na sua própria casa, e que admite o máximo de 6 alunos. Zhang criou a escola ao notar que seu filho Zhang Hongwu parecia muito infeliz após apenas 3 semanas de frequência na escola primária. Ele contou.
Naquele ano, meu filho tinha pouco mais de 6 anos, e eu encontrei uma escola privada para ele que cobra uma mensalidade anual de cerca de 40 mil yuan. Meu filho não gostou nada da escola. Ele reclamava da gestão rígida e da carga de trabalhos de casa. Eu mesmo não entendo por que razão, tendo os alunos do ensino fundamental de estudar apenas 2 livros finos durante todo o semestre, existem tantos trabalhos de casa.
Zhang Qiaofeng decidiu retirar seu filho da escola primária e ensiná-lo por si mesmo. Ele admite que não foi uma decisão fácil.
Naquela altura, eu estava gerindo uma pequena empresa. Em pouco tempo, percebi que eu não poderia fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Decidi então fechar o meu negócio e concentrar-me na educação do meu filho. Eu divorciei-me da minha esposa e o filho está sob a minha tutela. Se eu não cuidar bem dele, vou sentir-me muito culpado.
Zhang Qiaofeng diz que sua decisão foi baseada no amor e responsabilidade que sente como pai, que quer dar a seu filho uma infância feliz e saudável. Tendo se formado na prestigiada Universidade de Pequim, na China, Zhang disse que tem toda a confiança de ser um professor qualificado. Ainda assim, partilha algumas preocupações.
Para ser honesto, eu estava um pouco preocupado no início, por causa do meu forte sotaque de dialeto. Achava difícil ensinar ao meu filho a pronúncia do mandarim e, mais do que isso, o inglês. Mas depois de 8 ou 9 meses a estudar comigo em casa, o inglês do meu filho progrediu rapidamente e sem ter desenvolvido nenhum sotaque, como que eu tenho. Mais importante, a sua aprendizagem é eficaz e ele está muito feliz em casa.
Depois de passar 1 ano ensinando seu filho a tempo inteiro em casa, Zhang descobriu que seu método de ensino é eficaz e cresceu nele a convicção de que funcionaria com outras crianças também. tendo em conta que, apesar dos resultados positivos, sentia falta que o seu filho experimentasse o sentimento de companheirismo que se desenvolve entre colegas, Zhang decidiu aceitar outras crianças em suas aulas. A entrevista com Zhang Qiaofeng é muitas vezes interrompida pela risada e barulho dos seus alegres alunos. O pai disse que seu filho nunca brincou ao ar livre durante sua curta estadia na escola primária. Em casa, apesar da estrutura livre e flexível das aulas, Zhang mantém a disciplina e as crianças não estão autorizadas a brincar no exterior.
Todos os dias, eu organizo três aulas da parte da manhã, uma aula de matemática e duas aulas de inglês. E à tarde, temos uma aula de mandarim e outra de leitura. Lemos muitos livros e geralmente discutimos as histórias que lemos, com o fim de incentivar as crianças a pensar e expressar suas opiniões. Após as aulas, que terminam às 2h45, as crianças são basicamente livres e podem optar por se dedicar a outros interesses, como, por exemplo, artes marciais, música, futebol ou pintura. Para isso, convido professores profissionais para ensinar as crianças.
Zhang Qiaofeng diz que não quer que seu filho perca tempo com um grande número de lições e exames ineficientes que causam grande pressão e que não quer que seu filho seja um produto padrão de linha de montagem.
Eu quero que meu filho seja física e mentalmente saudável e tenha uma integridade própria. Ele não precisa de ter tantos dados, ou que se considera conhecimento, na sua mente. Quero que ele aprenda as verdades da vida, o senso comum e o uso de ferramentas práticas.
De acordo com seu plano, Zhang vai educar seu filho até que ele atinja os 18 anos. Nessa altura, o jovem decidirá se quer participar do vestibular nacional da China ou estudar no exterior. Zhang disse que os próximos 10 anos serão um período para ele aperfeiçoar suas ideias acerca da educação, além de ser um tempo em que ele e seu filho poderão desfrutar da companhia um do outro.
Eu sinto-me muito feliz por poder acompanhar o crescimento do meu filho. Cercado por essas crianças diariamente, sinto que sou pessoa pura e feliz.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Zhang Qiaofeng está confiante em relação à sua pequena escola caseira. Esta confiança se apoia em alguns exemplos muito bem-sucedidos. Anos atrás, Chen Jieti, uma menina com 17 anos de Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, recebeu ofertas de algumas conceituadas instituições de ensino superior dos Estados Unidos, incluindo a Universidade de Nova York e da Universidade do Sul da Califórnia. No entanto, esta menina nunca frequentou a escola primária ou secundária. Zhang Yuanjie, um famoso escritor de livros infantis, é também a inspiração de Zhang Qiaofeng. Ele é considerado um pioneiro no ensino doméstico na China. Em 1990, depois de estar desiludido com o ensino ministrado a seu filho Zhang Yaqi, que acabara de terminar a escola primária, Zhang Yuanjie começou a escrever seus próprios livros didáticos a educar seu filho em casa.
Os professores são muito importantes para o desenvolvimento de uma criança. O que eles dizem ou fazem vai afetar a autoestima da criança e a sua visão do mundo. Muitos professores apenas se interessam pelas notas, não cuidando das restantes áreas de desenvolvimento. Uma vez, o meu filho disse-me que estava estudando com uma professora da sua escola que tinha repreendido em público uma aluna por cerca de 20 minutos, simplesmente porque ela se esquecera de trazer um livro. Homens e mulheres têm que ver a sua dignidade respeitada. Durante os 20 minutos, a professora privou a garota da sua dignidade, repreendendo-a em frente a toda a turma. A partir daquele momento, comecei a pensar em tirar o meu filho da escola.
Zheng Yuanjie, em seguida, manteve o filho em casa e ensinou-o por si mesmo. Os livros que ele escreveu para o filho foram pensados como contos de fadas e o seu conteúdo não tem nada a ver com os livros didáticos tradicionais.
Eu acho que é muito importante ensinar as crianças a se protegerem e a não quebrarem as leis. Eu estudei os crimes descritos na lei e inventei um conto de fadas para cada crime, pretendendo dessa forma ensinar o meu filho a não fazer aquelas coisas más.
Agora, o filho, Zheng Yaqi, fundou uma editora e possui um estúdio de fotografia. Ele tem algo a dizer sobre o caminho da educação de seu pai.
A melhor coisa sobre a educação em casa é que este método protege os sonhos e a curiosidade. Meu pai me inspirou a explorar o mundo e me fez sentir que o estudo é uma parte da vida que pode ser uma fonte de felicidade, tal como brincar.
Parece que uma revolução educacional está ocorrendo na China. Do escritor Zheng Yuanjie, as famílias comuns como a de Zhang Qiaofeng, a educação doméstica está a despertar cada vez mais atenção. Foi inclusivamente criada a Aliança Educação Doméstica na internet, uma plataforma para os pais que ensinam seus filhos em casa compartilharem suas experiências e materiais de ensino. O número dos membros desta aliança já chegou aos 5 mil. No entanto, especialistas apontam que a educação em casa não é para todos, mesmo os pais tenham tempo, condições financeiras e formação para apoiar. Li Yue, especialista em educação infantil, não apoia o método da educação doméstica.
O principal problema põe-se no desempenho de dois papéis pelo progenitor, o de pai e o de professor. A criança poderá não ser capaz de manter uma distância psicológica adequada do educador, que deve manter um certo grau de autoridade. Em segundo lugar, a educação escolar é uma atividade social bem planejada e organizada de acordo com as exigências da sociedade. Acho que pelo menos 98% das crianças da China ainda devem receber educação escolar regular, especialmente os filhos únicos, que podem se beneficiar da socialização com seus pares e de tirar lições a partir de experiências da vida coletiva.
Outro ponto que merece consideração, de acordo com o especialista, é que a lei chinesa determina que todas as crianças em idade escolar devem receber educação escolar. Tecnicamente, a educação em casa, na China, é ilegal. No entanto, aí, uma personalidade da mídia acredita que a educação doméstica é uma tendência para o futuro no país.
A educação escolar padrão talvez não possa atender às exigências de alguns pais para que seus filhos tenham uma educação diversificada. Escolas públicas não se importam muito com a construção da personalidade dos alunos, algo que é realmente mais importante do que conseguir notas altas. Devemos compreender com uma atitude aberta os pais com uma alta informação educacional que decidem educar seus filhos em casa. Isso é um fenômeno social notável.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega ao fim. Obrigado pela sua sintonia e até a próxima.